Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destinos do Brasil deste domingo, 6 de outubro de 2024.
Olá a todos que nos acompanham direto de Tóquio. Está começando o Ponto de Encontro na Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este programa é todo feito com a participação de quem nos ouve aí do outro lado. Na apresentação, eu, Everton Tobassi.
E eu, Sônia Nakagawa. Começamos outubro e foi só eu comemorar com alegria aquele friozinho outonal na semana passada que o clima deu aquela guinada, aquela mudada por aqui, né, Everton?
É.
Essa semana fez bastante calor, gente. Apesar do tempo nublado, assim, sabe, um calor, um mormaço.
É.
Meu Deus do céu, outono! Chegue logo!
Eu avisei, né?
Ai, ai, ai. A gente torce para que aquele clima agradável, outonal, que a gente ama tanto, né, Everton? Possa ser sentido em breve. Vejamos.
Pelo andar da carruagem, a gente vai pular direto para o inverno, né? Mas tudo bem.
Ai, 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 ai.
Bom,
ai,
outubro, aliás, dona Sônia, é um mês cheio de celebrações. Não é meu aniversário, mas é cheio de celebrações. Tem o dia da criança, meu dia,
é,
né?
É verdade, o eterno Peter Pan aqui da emissora é você, Everton.
Tem o dia dos professores no Brasil, seu dia.
Eu também sou professora aqui.
Pois é.
Além disso, tem o dia do esporte aqui
meu
no Japão.
Dia.
É. E o Dia das Bruxas.
Ah, o seu dia.
Aham, celebrado em diversos países.
É verdade. Olha, e outubro é também o mês da campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo de útero. O Outubro Rosa é um movimento mundial e começou com a Fundação Susan G. Komen for the Cure, que distribuiu laços cor-de-rosa aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York em 1990. 7 anos depois, entidades das cidades de Yuba e Lori, nos Estados Unidos, começaram efetivamente a comemorar e fomentar ações voltadas à prevenção do câncer de mama e passou a chamar a campanha de Outubro Rosa. Todas as ações eram e são até hoje direcionadas à conscientização da prevenção pelo diagnóstico precoce.
É, o tema é muito importante e precisa ser divulgado para que as mulheres fiquem aí atentas ao problema. No Brasil, é o tipo de câncer mais comum. E alguns cuidados, como praticar atividade física e evitar o consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, ajudam a reduzir o risco de câncer de mama. A amamentação também é considerada um fator protetor. Então, um nódulo ou outro sintoma suspeito deve ser investigado para confirmar se é ou não câncer de mama. E para a investigação, além do exame clínico das mamas, os exames de imagem podem ser recomendados, né? Como mamografia, ultrassonografia ou ressonância magnética, né?
Isso aí.
E, inclusive, né, Everton, você tá sabendo, né, que câncer de mama não é exclusivo de mulher, né? Os homens também podem ser vítimas disso, né?
Os homens também.
Pois é.
Recado dado, então vamos às mensagens dos nossos queridos ouvintes não silenciosos.
É, são poucos, mas alguns ainda não nos abandonaram, né? Os não silenciosos. Agora, aqueles silenciosos, gente, vamos pedir novamente a participação deles, né?
É, participem. Bom, no programa passado perguntamos se os ouvintes tinham alguma história envolvendo bicicleta. E aí o sempre presente Demis Novakov escreveu: Olá, pedaleiros, Sônia e Everton.
Ah, gostei do pedaleiros.
É, eu acho que é pra mim, né? Mas, enfim.
Não, eu também dou as minhas pedaladas, vai.
Vamos ver. E ele continua: Tenho boas lembranças relacionadas à bicicleta. Quem me ensinou a andar foi um amigo, quando eu tinha uns oito anos. Eu morava num prédio e em frente tinha uma rua sem saída, onde nós brincávamos. Vendo que eu era o único da turma que tinha, mas não sabia andar, um amigo meu decidiu me ensinar para que eu pudesse participar das aventuras com a galera. No começo foi muito difícil, caí muito, mas aos poucos fui aprendendo e consegui. É uma lembrança que guardo com muito carinho. É isso, amigos. Uma ótima semana a todos.
Ah, legal, Demis. Sabe, eu também tenho, não vou dizer boas lembranças, eu tenho lembranças marcantes envolvendo bicicleta. Será que eu posso compartilhar, Everton?
Eu acho que foi a senhora que ajudou a criar a bicicleta.
É, não foi bem assim, não. Gente, quando eu tinha, eu acho que uns 2 aninhos, eu ganhei de presente um triciclo. Sabe? É um triciclo vermelho. Eu lembro nitidamente. Vermelhinho, eu adorava o triciclo, né? E brincava com ele e tal. Aí, passado o quê? Um ano e meio, eu devia ter o quê? Uns 3 para 4 anos. Aquele meu triciclo, eu voava nele. Pedalava pelo quintal e tal. Saía naquela velocidade
Rápida.
rápida. Era um aço no volante, né?
Uau.
Era um aço. Era um aço ali no volante do meu triciclo. Um dia. Tinha uma ladeira, uma ladeira, uma descida, e eu fui com tudo, pedalando, 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 e eu sei que o negócio virou, era triciclo, era eu, uma bola rolando, meu joelho sendo esfolado
Meu
ali,
Deus.
sangue, sabe, carne viva. Aquilo me traumatizou tanto que eu nunca mais quis saber de bicicleta. Aí eu fui
Uau.
aprender a andar de bicicleta de duas rodas, sabe quando? Depois de adulta, e aqui no Japão.
Meu
Porque aqui
Deus.
no Japão é um, como se diz, é um meio de transporte necessário, não
É,
é?
todo mundo
Muito,
usa.
todo mundo usa. Então aqui no Japão eu aprendi a andar de bicicleta.
É triciclo também?
Não, 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 bicicleta mesmo, com a ajuda de meu marido, muito paciente, que me ensinou num parque perto de casa, né? Levei ali alguns tombos, mas hoje estou ali firme e forte.
Começou com rodinha do lado?
Não, não,
Não.
não, não, não chega tanto, né, Everton? Não chega tanto, mas bicicleta realmente, né?
É, olha.
Hoje eu tenho segurança, mas eu tinha muito medo de andar de bicicleta na rua.
Ah, bom, ainda bem que passou então o trauma. Olha, eu também andei muito e ando, né, até hoje de bicicleta. A gente tinha uma turma quando eu era criança que rodava a cidade toda. Inclusive, na minha adolescência, olha só, dona Sônia, eu trabalhei numa locadora de vídeos e eu trabalhava como entregador.
Mas agora você entregou a tua idade, né, Everton? Você falando que é o eterno
Era Blu-ray.
garotão, é o eterno Peter Pan aqui, mas olha, gente, entregador de locadora, fita
Bom, enfim.
VHS. Você tinha que rebobinar para entregar, senão levava multa, gente.
Eu não falei nada disso, ela tá colocando aí palavras na minha boca. Deixa eu continuar com a minha história.
Conta.
Então, aí eu percorri a cidade levando os filmes, né, até a casa, as casas dos clientes. E aqui no Japão, eu fiz a rota Shimanami Kaido.
Ah, é famosa,
Muito famosa entre os ciclistas. São cerca de 70 quilômetros, mais ou menos. E eu fiz de Imabari, na província de Ehime, até Onomichi, na província de
né?
Hiroshima. Geralmente as pessoas fazem o contrário.
Mas quanto tempo você levou para cobrir esses 70 quilômetros,
É,
hein?
eu fiz em mais ou menos 8, 9 horas.
Ah, pedalou bem, hein?
Tava com uma boa bicicleta. Mas olha, eu confesso que não foi fácil, principalmente por causa das pontes. São várias pontes que a gente atravessa. Mas eu tenho que dizer que é uma paisagem de tirar o fôlego, então eu super recomendo. Não é fácil, mas recomendo.
Olha, então fica aí a dica, né, para quem gosta desse tipo de atividade. Eu, por mim, eu já prefiro fazer outras coisas. Eu confesso que eu não tenho assim tanta disposição para pedalar por 70 quilômetros, né? Não.
Fazer compras, né?
Muito complicado isso para mim. Mas enfim,
Enfim.
para quem gosta, fica a dica, né?
É. Bom, e continuando com as mensagens. Quem também participa fazendo uma solicitação é o Júlio, que mora em Chapecó, Santa Catarina.
E o que que ele pede, hein?
Ele diz assim: sou editor de vídeo, professor, e quero fazer cortes do site da NHK no meu canal. Notícia curta, sem entrar em detalhe e mostrar o link desse site. Ou seja, produzir conteúdo e fazer propaganda do seu site nesses cortes. As pessoas vão ver os shorts, TikTok e notícia completa no site de vocês. Vou produzir um piloto e mandar.
Oi, Júlio. Infelizmente, devido a regras internas e de direitos autorais, a NHK não autoriza esse tipo de procedimento, certo? Contamos com a sua compreensão.
É isso aí. E aqui do Japão, a Carolina Matsukura, que mora na província de Guma, pede o seguinte: por favor, poderia me enviar uma lista de verbos já conjugados?
Mas peraí, será que ela está pedindo verbos em japonês? Acho que é isso, né? Pelo contexto.
É, diz o que sim, né?
Bom, não será possível, viu, Carolina? No site do curso de japonês da emissora tem muito material disponível. Inclusive, na apostila que pode ser baixada gratuitamente, há uma listagem básica dos grupos de verbos com as regras de conjugação. Então, a partir dessas regras, você pode ir ampliando e montando a sua própria lista de verbos conjugados. Então, boa sorte nos estudos do japonês, certo?
É isso aí. Agora, dona Sônia, se a senhora permitir.
Bom, depende, o que que você quer?
Bom, eu quero retomar alguns passeios e reportagens que a gente fez e que, olha, ainda rendem comentários no Facebook.
Ah, claro, claro. Relembrar é viver. E vamos lembrar a todos que os vídeos e áudio slides ainda estão no nosso site, né? Desses passeios especiais. Quem não ouviu, por favor, pode ir lá conferir e ouvir. Mas então, diga lá, então, o que é que andam dizendo da gente, hein?
Pois
Porque eu
é.
sou adepta daquele lema, né? Falem mal ou falem bem, mas falem de mim, falem
Ah,
da gente.
então tá. Ó, tem uma que nós dois fizemos e que é um sucesso até hoje. Acho que é o maior sucesso lá do site. São mais de 260 comentários e mais de 300 compartilhamentos. Foi um programa gravado em uma plantação de mandioca na cidade de Kakegawa, província de Shizuoka. A gente se juntou a alunos, pais e professores de uma escola brasileira da região para a colheita. Você lembra?
Claro, nossa, gente, eu lembro que tomamos uma chuva, tava um frio danado aquele dia, mas foi muito divertido.
Eu só lembro da parte boa, mas tudo bem.
Não, foi divertido.
É.
Chuva, vento, mas estava divertido.
Foi muito legal mesmo.
E sobre a mandioca, né, sobre esse programa, o Hélio Takeshi Yokobatake comentou: recebi em casa vários japoneses. Eles adoraram. Frita, cozida com sal, com picadinho de carnes, com frango, na massa de coxinha, na torta, etc, etc. Já o Ronaldo Coimbra disse: gostei de ver a colheita no outono japonês. Agora estou convicto que os japoneses, se aprenderem a técnica, terão as mandiocas grandes.
Ai, dona Sônia, bom, é verdade, né? E olha, é verdade isso aí, porque a gente foi no outono, então, ou seja, já passou um ano.
Exatamente um ano.
É
É,
verdade.
exatamente um ano.
E a Sandra Shibuta, comentou: que maravilha, sonho em um dia poder comprar em qualquer mercado japonês. Já a Ryoko Ishida falou: parabéns aos plantadores de mandioca e ainda servindo e ensinando eles, devem ter adorado. E assim, pouco a pouco, os japoneses vão conhecendo as verduras brasileiras.
É, verduras, legumes, né? Além do tubérculo, que é a mandioca, né? A mandioca é um tubérculo, gente. E, por sua vez, o Humberto Akira Sato escreveu em caixa alta, isso significa o quê no linguajar internetês? É, Bertão, ele está gritando, né? Parabéns! Isso sim engrandece o brasileiro no exterior, berra ele.
Mas tá certo, que bacana ouvir tantos comentários sobre essas nossas aventuras, né, dona Sônia?
É, isso nos estimula a fazer outras viagens, hein, Everton?
É,
Que
quem
tal?
sabe, né? Quem sabe? Olha, nosso programa, como a gente sempre diz, é feito com a participação de vocês. Então, vamos ouvir agora do nosso uma música.
Oba, tava demorando, hein?
Hoje temos o brasileiro Eduardo, um cantor de música romântica enka, cantando Anata koso michi shirube, que pode ser traduzido como Você sim é meu guia.
人はそれぞれ子供の頃は太陽を背負って生きてたんだね。今悩みの中ほどない小舟で私は漂うこの人生の荒波を、また行く春、もう来る秋、一人で涙あなたとさ。 けるよ。もう一度会いたいと。
Acabamos de ouvir Anata Koso Michishirube, na voz de Eduardo.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
Continuando com as mensagens da galera, fala Everton Tobassi.
Falo, dona Sônia Shirube.
Fazia tempo que eu não soltava minha voz aqui
graças
nesse espaço.
A Deus, né?
Posso?
Vai, então.
Anata koso michi shirube, chichi ni nari, hoshi ni nari.
Meu Deus do céu.
Perdão, Eduardo.
Fazia tempo que você não soltava a voz mesmo.
Perdão, Eduardo. Esse trechinho que eu tentei cantar, mas é difícil cantar enca, gente. Esse trechinho diz mais ou menos assim, numa tradução livre, né? Você sim é o meu guia, é o meu pai, a minha estrela que me guiam neste caminho. Bonito, né?
Bonito, é.
As letras das canções enca, elas são muito profundas, muito assim, sentimentais. Eu gosto muito.
Eu gosto também. Uhum. Olha, mas eu tenho que dizer que parece que você piorou, hein?
É a falta de treino, gente. Como faz tempo que eu não cantava.
Nem tem mais
complicado,
o fã-clube,
né?
Aí, né?
Anata koso.
Enfim, continuando com os comentários perdidos, dona Sônia. No programa do dia 5 de maio desse ano, entrevistamos o intérprete judicial brasileiro Luiz Nakano, que lançou seu primeiro livro, O Colecionador de Crimes. Na obra, ele conta histórias vividas nos tribunais japoneses e relembra casos de crimes envolvendo estrangeiros. Sobre isso, o Kazuyuki Fukamizu comentou: parabéns pela entrevista, foi muitíssimo de utilidade pública junto aos decasseis.
Essa entrevista está rendendo, né? Já o Ainder Ikeda disse: que bacana, que matéria e entrevistas super legais, parabéns. Já o Akira SD escreveu: meus parabéns, grande ser humano, inteligentíssimo, Deus abençoe, sensei.
Ah, deve ser conhecido,
deve,
né?
Deve então fazer parte da turma, né?
É. E agora, dona Sônia, eu vou te levar para mais longe.
Ai, pode me levar, eu deixo.
É uma viagem que a gente teve que usar o trem, o carro e barco.
Ah, já sei, a Ilha de Sado. Eu nunca passei tanto calor na vida como naquela viagem.
Ela só fala do tempo,
gente,
né? Ou
extremos,
é calor,
né?
Ou é
chuva. Ou a gente passa frio, ou a gente passa calor nas viagens.
Eu só lembro da parte boa. Mas é isso mesmo. Olha, no verão do ano passado, a gente conversou com o Carlos Rikishima, um brasileiro que vive em Sado há mais de 2 décadas. Ele nos falou sobre a sua vida, sua ligação com o Mambu e o alto exílio na ilha.
Uhum, verdade, foi muito legal.
Muita gente comentou e sobre esse programa, né? O EMH, ou AMH, RIC, que é uma sigla aí, né? Falou o seguinte: reconhecimento pela dedicação na preservação das tradições da cultura japonesa. Merece todo o nosso respeito e admiração.
Ah, isso aí, isso aí.
E pensando bem, dona Sônia, a gente fez muitas viagens e reportagens por aí, né?
Legal, né? Só que acho que precisamos fazer mais, não é mesmo?
Pois
é tão gostoso ver tantos comentários, né? A galera aí interagindo, repercutindo. Então, escrevam mais, amigos, e aproveitem para nos sugerir outras reportagens, não é mesmo? Locais que vocês gostariam que a gente fosse mostrar para vocês, com aquele nosso jeitinho todo especial de reportar as coisas,
pois
né, Vertão?
É. Final de ano tá aí. A gente pode pensar em um passeio de inverno, quem sabe?
Legal, seria uma boa. Eu quero ver as capivaras tomando banho de águas termais com neve assim em volta,
meu
sabe?
Deus.
Pode ser os macaquinhos também, os macaquinhos.
Gente, não sai dessa
tomando
pauta.
Banho, água termal.
Vamos fazer uma campanha, comprar uma capivara e deixar pra... Aí você põe na sua banheira, todo dia você vê a capivara lá.
Ai.
Bom, mas olha, nosso programa já está terminando por hoje, mas não deixe de nos inscrever. É muito importante para que esse programa continue no ar.
E a pergunta da semana é, pegando carona aí na questão da mandioca, né? Que verdura, legume, ou raiz, tubérculo, grão não podem faltar na sua mesa, na sua comidinha, hein?
É isso aí, conte pra gente.
Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre.
Sayonara! Sayonara.
Rádio DX, na Palavra Alegre. Direto dos transmissores da World Christian Broadcasting, Madagascar, África Oriental. Apresentação, Danilo Nonato.
Olá, diretamente da Madagascar World Voice, no ar, mais uma edição do programa Rádio DX, aqui pela Rádio Palavra Alegre, na frequência de 9.765 kHz em ondas curtas. Você também pode ouvir a Palavra Alegre através do app ou do site. O grupo Jovem Pan prevê o desligamento da 620, que nos últimos tempos apresentava o sinal da Classic Pan. É uma tradicional frequência de rádio AM de São Paulo, ela que no passado foi a Rádio Pan-Americana, e a Jovem Pan já concluiu seu processo de migração do AM para FM, com operação lá no dial em São Paulo em 76.7, iniciado, portanto, em abril de 2023. E desde setembro do ano passado, o canal está atuando apenas como uma repetição, né, da Classic Pan de forma adulto contemporânea. Agora, no final de agosto, portanto, teremos o fim do sinal do tradicional 620 da Jovem Pan. Mais uma triste notícia. A Bandeirantes também, agora para o mês, a Rádio Bandeirantes, agora para o mês de agosto de 2024, quando estamos gravando esse programa aqui na Palavra Alegre, finalizando também a sua transmissão em 840M. Bom, de tudo isso, você que é rádio escuta, que é deixista, sabe muito bem que nós temos a oportunidade, ouça bem, a oportunidade agora de ouvir emissoras de países vizinhos, já que Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Bolívia, enfim, Chile, entre outros países vizinhos, eles continuam a transmitir em ondas médias. Então, de toda essa situação, né, lamentamos muito o desligamento de grandes emissoras de AM, principalmente essas emissoras potentes. Mas ainda temos algumas emissoras de referência, como a Itatiaia, de Belo Horizonte, que continua no seu tradicional 610, a Rádio Capital, de São Paulo, em 1000 kHz, entre outras. Tá bem? Lá, 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 lá.
Você já baixou o nosso aplicativo da Palavra Alegre? Não? Não perca tempo. É muito fácil instalar nosso app. Basta ir na Apple Store ou Google Play. Digite Palavra Alegre. Pronto, agora é só instalar. Em nosso aplicativo você contará com diversas funcionalidades. Entre elas, uma versão da Bíblia, nossos programas diários, séries bíblicas e muito mais. Então, não perca tempo. Baixe agora mesmo.
Muito bem, estamos de volta com o programa Rádio DX, aqui pela Palavra Alegre. Transmitimos em ondas curtas na frequência de 9.765 kHz. E claro, também na internet e no aplicativo da Palavra Alegre. Ouviremos agora, no programa, o engenheiro-chefe responsável pela Rádio Nacional, serviço de ondas curtas da Rádio Nacional. As frequências de 11.780 kHz. E 6.180 kHz. O Adriano Guts. O Adriano vai nos falar um pouco mais sobre a importância das ondas curtas e, claro, também sobre a necessidade de um país como o Brasil manter emissoras transmitindo em ondas curtas aqui no programa Rádio DX da Palavra Alegre. Vamos ouvir, portanto, o Adriano Guts. Eu estive em Brasília em maio de 2024 e entrevistei o Adriano, que é o engenheiro responsável. Vamos lá.
Bom, nós estamos em plena demonstração prática da utilidade das ondas curtas. A equipe acabou de sair para fazer mais uma verificação numa antena que nós estamos utilizando para transmitir para o Rio Grande do Sul. Quando essa estação foi concebida, e os colegas antigos chegam a nos relatar isso, se pensou na época da Guerra Fria em uma estação que pudesse suprir o Brasil caso houvesse uma guerra, um bombardeio, alguma coisa. Passaram os tempos e essa realidade não existe mais, foi esquecida. Mas nós fomos pegos de surpresa com essa catástrofe no Rio Grande do Sul quando nós começamos a perceber que as pessoas estavam sem energia elétrica em pleno Rio Grande do Sul e iam ficar dias e dias sem energia elétrica, sem comunicação, sem sinal de celular em algumas situações, e necessitamos saber alguma coisa via rádio. E mesmo nas cidades, as emissoras de rádio sem gerador, as herbes, as antenas de celular sem alimentação, algumas com problema de conexão de fibra ótica, porque muitas fibras são ao longo das rodovias, na lateral da rodovia, e as rodovias arrebentaram e levaram as fibras óticas junto. Então nós tivemos uma situação de catástrofe muito parecida com o que ainda acontece na Flórida, no Caribe, na América Central. E lá é normal, você tem em casa um radinho de manivela, e é normal, mesmo na Flórida, nos Estados Unidos, mesmo em Cuba, em Havana, você ter emissoras que têm capacidade de transmitir nessas situações de catástrofe. E foi o momento. Bom, vamos reagir, vamos pegar um dos nossos transmissores, utilizar uma das nossas antenas que estavam paradas há 40 anos, tentar virar para o Sul, vamos transmitir para o Sul. Pessoal do jornalismo, vamos buscar informação, vamos buscar parceiras para a última milha, ONGs, forças vivas da sociedade, vamos fazer, vamos entrar na carona de uma campanha de doação de rádio de pilha que foi começada lá em Santa Cruz do Sul. E todo esse movimento aconteceu em duas semanas e a gente mostrou que numa situação como essa, mesmo com toda a tecnologia que você tem, o rádio ainda supre alguma informação, o rádio ainda supre um primeiro contato com o que está acontecendo no sistema civilizatório, porque para muitas pessoas o sistema civilizatório ruiu. Eu consegui conversar com pessoas que estavam há dias sem telefones e o estado emocional das pessoas era abalado, porque simplesmente você tinha toda a tua vida em cima de uma estrutura virtual, além da tua casa, claro, e da estrada e do mercado para comprar, e de repente teve que se enfiar, teve que se alojar numa barraca, sem energia, sem nada, ou teve que ir para um outro lugar, para um sítio de lazer, também sem comunicação. Chegou lá, não tinha energia, não tinha comunicação, não tinha mais nada. Então, eu acredito que nós deveríamos seguir o que os Estados Unidos andam fazendo, que foi após os últimos incêndios que tiveram lá, o governo dos Estados Unidos solicitou aos fabricantes de automóveis que não parassem de fornecer o veículo com rádio AM. Nem fala se onda média ou onda curta, fala AM. E isso sinalizou a direção contrária do que nós estamos fazendo, que é migrar de onda média para FM. Eu acredito que a emissora, agora vamos entrar no assunto da migração. Eu acredito que a emissora comercial, ela pode ter um apelo de sustentabilidade maior indo para o FM. Sim, a qualidade de som é melhor, é muito discutível a qualidade de som do AM, quem é o real vilão na qualidade de som do AM, se é realmente só o modelo de transmissão, de propagação, ou se existem outros vilões, mas tudo bem. Ela pode ter qualidade de som melhor, ela pode ter uma competitividade maior, porque está numa faixa que é mais fácil sintonizar em regiões urbanas e tal, mas a onda média, principalmente a onda média noturna e a onda curta, elas propiciam um alcance muito maior que a FM, uma efetividade de cobertura muito maior que a FM. Se não há um interesse comercial na exploração da onda média e da onda curta, eu acho que esse interesse pode ser abraçado por quem não é pautado por dinheiro, mas pautado por serviço, por resultado,
comunicação social.
Eu acho que esse resultado pode ser obtido facilmente, e o público que possa vir a se dedicar a isso é o público ligado às estruturas governamentais, governos municipais, estado e federal, universidades, emissoras estaduais, emissoras federais. Eu acho que nós temos que pensar um sistema de onda média de alta potência. Eu acho que seria interessante manter duas ondas médias de alta potência por capital do estado, mais alguma no interior, para garantir essa grande cobertura, principalmente em horário noturno.
Bom, gente, nosso programa fica por aqui. Eu volto no próximo sábado, aqui em 9.765 kHz. A você, muito obrigado pela audiência. Uma excelente noite. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. Boas escutas.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Flávio Aguiar.
Em quase toda a Europa, os partidos de extrema-direita vêm crescendo em percentual de votação de eleição em eleição. Na Itália, a extrema-direita está no poder, com o governo de Giorgia Meloni e seu partido, o Fratelli d'Italia. Na França, o Rassemblement National, liderado por Marine Le Pen, só não cresceu mais na última eleição antecipada para o parlamento devido a uma manobra conjunta da Nova Frente Popular, de esquerda, e de setores do Partido Renaissance, do presidente Emmanuel Macron. A NFP e o partido de Macron fizeram frente comum em vários departamentos em favor do candidato que tivesse melhores condições para derrotar o Rassemblement. Na Alemanha, o Alternative für Deutschland, a alternativa para a Alemanha de extrema-direita, cresceu significativamente nas recentes eleições regionais em três províncias alemãs. Foi o mais votado na Turíngia e o segundo mais votado na Saxônia-Anhalt e em Brandemburgo, a província que circunda Berlim. O maior impacto provocado pelos partidos de extrema-direita é o de puxar a pauta política de quase todos os outros partidos mais para a direita, sobretudo no que se refere aos preconceitos contra refugiados e imigrantes. Por exemplo, na Alemanha, o tradicional partido de esquerda Die Linke rachou. Uma de suas principais lideranças, a deputada federal Sarah Wagenknecht, formou um novo partido com seu nome. E no que se refere ao tema da imigração e dos refugiados, se aproximou da pauta da direita, defendendo um maior controle nesta área para evitar o rebaixamento dos salários e direitos dos trabalhadores alemães. Teve sucesso, saindo-se bem naquelas eleições regionais antes mencionadas. Na França, o presidente Emmanuel Macron recusou-se a formar um novo governo com a Nova Frente Popular, que foi a mais votada nas eleições parlamentares, e nomeou um primeiro-ministro da direita tradicional, Michel Barnier, do Partido Les Républicains, conhecido por suas posições em favor de mais restrições para a imigração. O novo ministro do interior, Bruno Retailleau, conhecido como um político da direita da linha dura, anunciou que seu programa é, abre aspas, ter mais ordem nas ruas e mais ordem nas fronteiras, fecha aspas. Entretanto, o movimento de maior impacto nestas guinadas para a direita veio do governo alemão. Este anunciou que está retomando temporariamente o controle de suas fronteiras terrestres com os países vizinhos, para conter os imigrantes e refugiados que, a partir destes, tentam mudar-se para a Alemanha. Na maior parte da Europa, vige um acordo que estabelece a chamada área de Schengen, prevendo a livre circulação de pessoas e veículos entre os seus países membros. A área de Schengen foi reconhecida como lei internacional pela União Europeia, fazendo com que ele passasse a ser um dos seus pilares de sustentação. A medida alemã provocou reações negativas imediatas, não só nos países vizinhos, mas no continente todo. Teme-se que a vigência da medida se amplie e provoque medidas semelhantes de retaliação em outros países, pondo em risco a existência da área de Schengen e, por tabela, a própria União Europeia, pelo menos no seu formato atual. A existência da União sempre foi motivo de críticas por parte dos partidos da extrema-direita. Mais recentemente, a maioria desses partidos deixou de reivindicar o fim da União, mas eles continuam a reivindicar a modificação do seu estatuto, em favor de um reforço das soberanias nacionais. E um dos motivos centrais dessas reivindicações é o maior controle e até mesmo repulsa a refugiados e imigrantes, sobretudo aqueles que venham do chamado sul do mundo ou dos países muçulmanos. O anúncio do governo alemão é visto como uma concessão diante de tais pressões. Como isto vai afetar a União é algo para se verificar no futuro. O risco de afetar seriamente seu estatuto não é imediato, mas não é desprezível, sobretudo no momento em que, devido à guerra na Ucrânia, crescem as inquietações sociais e econômicas em todo o continente, cunhadas à direita de muitos de seus eleitores e um retorno da valorização das atividades e investimentos militares em seus vários países, reforçando seus arsenais de guerra, e com os Estados Unidos anunciando a reinstalação de mísseis e ogivas nucleares na Europa, além da Rússia estar também anunciando mudanças em sua política em relação à contenção das armas nucleares. Em matéria de militarismos, o currículo passado da Europa não é dos melhores, sendo que a União Europeia, em parte, foi concebida depois da Segunda Guerra como um antídoto contra o risco de tais conflitos.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.